Estamos retomando a entrevista com o Diogo Groli, presidente da Copavel. E agora, Diogo, vamos falar dos 50 anos. O que representa esse período? 5 décadas?
Representa uma vitória para os produtores rurais e para a sociedade civil aqui do Oeste do Paraná. Porque somente 10% das empresas no mundo sobrevivem mais do que 30 ou 40 anos. Somente 10% das organizações mundial passam de 40 anos. A Copavel está comemorando este ano de 2020, no próximo dia 15 de dezembro, 50 anos de existência. Ela começou com um sonho de produtores rurais, eram 42 produtores rurais, que se reuniram para organizar uma cooperativa para defender o seu trabalho. O que é o trabalho do rural? Ele planta milho, planta soja, colhe milho e colhe soja. Ou cria aves, ou cria suínos, ou tira leite, afinal, ou planta trigo. Ele precisa ter uma defesa econômica para esses produtos, antes mesmo dele ser plantado. Ele precisava, aqueles grupos começou a pensar, nós precisamos de uma empresa que nos dê sinalização de um preço justo na compra dos insumos no mercado. Nós precisamos de alavancar a nossa produção através de técnico e nós produtores não podemos contratar um técnico. Então vamos fazer uma cooperativa que forneça insumos, que tenhamos condições de discutir preço, que nos ofereça assistência técnica e que nos dê garantia de recebimento e comercialização do produto. Pois bem, essa foi a ideia número um. E essa ideia persiste até hoje nesses 50 anos. Então, nós não mudamos de objetivo, ampliamos essa ideia. Quando a gente fala dos produtos, eram os produtos in natura, era o milho, o trigo e a soja. Hoje, quando nós falamos em suínos, leite e aves, nós estamos dando uma outra oportunidade para os mesmos produtores da mesma propriedade rural, que com o tempo, a escala de produção foi uma necessidade, porque os ganhos diminuíram. Os ganhos diminuíram com o tempo, e aí eu tenho que ter uma escala de produção. Se eu não tenho como comprar mais terras, e eu quero permanecer nesta mesma região, então eu tenho que ter um outro negócio dentro da propriedade. Na mesma propriedade, eu posso criar suíno, posso ter gado de leite, posso ter gado de corte, posso ter suinocultura. Isso faz com que eu tenha uma escala maior e vou ganhar mais. Então, a Copavel, que ela começou com 3 objetivos, hoje ela tem muitos objetivos, mas não saiu do estado do Paraná. Outra coisa importante, quando nós festejamos 50 anos da Copavel, nós não fomos para outra região sem ser o estado do Paraná, que é a nossa pátria, como Copavel, é o estado do Paraná. O produtor nem sonhava, aqueles 42 produtores, que a Copavel ia atingir o mundo, com mais de 40 países comprando o seu produto. Ele não tinha condição de sair aqui do interior e chegar até a Alemanha. Sair aqui do interior, chegar até o Japão, até a China, chegar até os Estados Unidos, até o México, até a França, até a Itália. Hoje ele tem condições, o seu produto entregue na cooperativa, ele vai andar pelo mundo. E esta cooperativa que foi fundada no dia 15 de dezembro de 1970, por 42 cooperados. Hoje nós somos em 6 mil cooperados. Nós somos hoje 6 mil funcionários também. Estamos hoje tendo um faturamento de 3,5 bilhões de reais. E esse faturamento é a integração entre o produtor, a cooperativa, os colaboradores da cooperativa e o mercado. Esta cadeia fez com que nós injetássemos aqui no Oeste do Paraná 3,5 bilhões de reais. E aí não foi só para o produtor rural e os colaboradores da Copavel que tiveram acesso a todo esse faturamento, 3,5 bilhões de reais. Quando você tem uma agroindústria, você movimenta outras indústrias. Quando você movimenta outras indústrias, você gera mais emprego. Quando você gera mais emprego, você movimenta a loja de calçado, o supermercado, a loja de tecido, os prestadores de serviço em torno da sociedade. Por isso que nós falamos que hoje nós temos em torno da Copavel, nesses 6 mil funcionários, 6 mil associados e suas famílias, dá 50, 60 mil pessoas. Mas quando você vê que tem mais outras indústrias, mais outros colaboradores, você vai atingir mais uma vez esses 50, 60 mil pessoas. Então, qual é o objetivo que a Copavel teve? Continuou com o seu mesmo princípio, desde 1970, ampliou o seu trabalho, deu mais oportunidade aos produtores, com isso criou condição e condições para a sociedade aqui do Oeste do Paraná. Faço essa referência à Copavel para nós não esquecermos também que esse mesmo papel importante as outras cooperativas fazem. E o Oeste do Paraná, principalmente o Oeste do Paraná, é a região que tem o cooperativismo mais forte do Brasil. E diria mais, cooperativismo mais forte do mundo. E aí tem muito a ver com as pessoas. As pessoas aqui são muito humildes, são pessoas desprovidas do individualismo. Porque quando você está no cooperativismo, você está desprovido daquela ação somente individual. E aí isso alicerçou a Copavel, alicerçou o sistema cooperativista do Oeste do Paraná. Quando nós festejamos 50 anos da Copavel, eu digo que o Oeste todo está festejando esse momento. Porque uma cooperativa serve de referência para outra. O nosso trabalho na Copavel serve de referência para as outras cooperativas. O trabalho das outras cooperativas serve de referência para nós. O que é mais importante em tudo isso? É nós continuarmos juntos nos próximos 50 anos. Além das conquistas individuais da Copavel, também ver as outras conquistas que nós fizemos para o Oeste do Paraná.
Cascavel com 69 anos, a cooperativa Copavel completando no próximo dia 15, 50 anos. Quando a Copavel iniciou as suas atividades, o município estava com 19 anos de emancipação. Este ano, como você dizia aí, 3 bilhões e 500 milhões de reais o faturamento, a cada ano vem crescendo, tem contribuído com a economia local, com a economia regional do Paraná, enfim, do Brasil. As próximas décadas, o que esperar? Para onde caminha a Copavel, Dilvo?
A Copavel, cada dia mais, ela precisa agregar valor aos produtos dos produtores, cada dia mais ter mais oportunidade para os produtores. Eu acho que esses são os caminhos claros. Agregar mais valor aos produtos recebidos e dar mais oportunidades para os produtores rurais. Porque esta é a alavanca da Copavel, são os produtores rurais. E nós fortalecendo os produtores rurais, nós fortalecemos sua família e os seus colaboradores na propriedade. Eles fortalecendo a Copavel, fortalece a sociedade urbana. Então, acho que esses dois caminhos estão claros para mim, que é agregar mais valor nos produtos recebidos e também dar mais oportunidades para os produtores. E aí, na sequência, dá um crescimento que dá oportunidade para toda a sociedade. Não existe fórmula mágica. É continuar o caminho que foi traçado lá no início e foi aperfeiçoado com o tempo. Veja, por exemplo, o crescimento da Copavel em 2020. 30%. 30% será o crescimento da Copavel nesse ano de 2020, chegando nessa cifra bilionária de 3,5 bilhões de faturamento. E esse crescimento, mesmo num ano de pandemia, quando a sociedade, o PIB brasileiro, vai ter uma redução de 3% a 4%. Se não fosse essa presença da Copavel nesse momento na economia aqui do Oeste do Paraná, nós estaríamos tendo uma crise aqui. Mas esses 30%, veja que está alavancando tanto que hoje há falta de mão de obra na região ou falta de interesse de pessoas para trabalharem. Isso é fruto também dessa organização que não teve um tostão de capital de fora e sim foi colocado um tostão, dois tostão, pouquinho de cada produto rural e através da inteligência, da engenharia, você fez com que criasse uma empresa produtiva, de alta performance no mercado e que te desse sustentação não só à propriedade rural, mas a toda a sociedade.
Ao longo desses anos, muitas atividades foram acrescidas, o envolvimento, as novas tendências. Há espaço para crescimento, aplicação de novas tecnologias? Tem como continuar crescendo neste ritmo, Dil?
Tem. O Paraná tem 2,3% do território brasileiro. Paraná. mas o crescimento da produtividade aqui no estado do Paraná está em torno de 3, 4%. A produtividade em cima dessas áreas existentes. Se o Paraná não tem novas áreas para ser incorporadas, o Paraná tem uma capacidade de incorporação de tecnologia que está dando um crescimento de 3, 4% ao ano à produção. E não é só crescimento da produção, você está agregando valor a essa produção. Como, por exemplo, no início nós exportávamos a soja, e a soja hoje, quando nós exportamos uma tonelada de soja no mercado externo, diria assim que o valor de uma tonelada de soja é em torno assim de $440. Quando nós exportamos uma tonelada de milho, fica na metade disso aí, mais ou menos $200. Quando nós exportamos uma tonelada de carne de frango ou de suíno, e dá $2.000. Então você, o valor agregado é mais de 5 vezes o valor da matéria-prima inicial. Aí que está o espaço para nós crescermos mais ainda. Quer dizer, aumentar a produtividade dentro da propriedade, aumentar o valor agregado. Outro assunto que vai estar muito bem colocado nos próximos anos. O Paraná é o único estado que nos últimos anos fez 2 safras. Aí fez a safra de verão com soja e fazia trigo. Nos últimos anos, o Paraná passou a fazer 3 safras. Soja, início de verão, milho, uma safra intermediária, e trigo, 3 safras. Agora o Paraná já tem tecnologia para fazer 4 safras por ano, na mesma terra. Você planta soja, planta milho, pode entrar com a pequena lavoura de feijão num espaço e depois ir para trigo. Por que essas 4 safras num ano? É só o Paraná tem essa condição. Porque antigamente você tinha um produto que levava 6 meses do plantio à colheita. Aí começou a levar 5 meses, 550 dias. Hoje nós temos produção de soja que está com 4 meses, 120 dias. O que é isso? E o milho também está acompanhando essa redução do ciclo de produção. O feijão também e o trigo também. O que é isso? O que levava 6 meses cada cultura, dava 2 culturas por ano. Quando você começou a trazer isso para 120 dias, você fazia 2,5 culturas a 3. Agora, com essa redução, quando a gente olha assim, 365 dias dividido por 120, eu faço 3 culturas e posso colocar uma 4ª intermediária, que é o caso do feijão, que já estão preparando algumas culturas com menos de 100 dias. Resumindo, o que nós faríamos 2 vezes por ano? Ultimamente fizemos 3 e vamos partir para a 4ª. O que nós colhemos na terra, a produtividade, a produção, nós hoje estamos agregando 3 a 4% a mais de produtividade. Então, como é que eu olho os próximos 10, 20, 30 anos? Esse é o caminho. Aumento da escala de produção via produtividade, aumento da produção via alternativas com mais cultura no mesmo espaço e no período anual.
E a questão política? A gente sempre fala que as cooperativas andam com as próprias pernas, têm contribuído para a economia, o agronegócio, o campo de uma forma em geral, mas quando a gente fala sobre as questões políticas, governo municipal, governo estadual, governo federal, como tem sido o envolvimento, as políticas adotadas têm contribuído, principalmente neste último ano, nesses últimos anos, qual é a análise, a avaliação que você faz?
A avaliação é muito boa. Vamos fazer pelo governo federal. O presidente Bolsonaro colocou uma grande ministra, uma ministra que tem várias virtudes. Uma das virtudes, produtora rural. Segunda virtude, é agrônoma. É ligado à parte da terra do setor agronômico. Terceira virtude, produtora rural. Então ela tem no seu DNA conhecimento técnico como agrônoma, tem no seu DNA a capacidade de gerenciar a política e tem no seu DNA o seu ganha-pão, que é ser agricultora. Pois bem, então ela, como principal influenciadora do presidente Bolsonaro, está fazendo a melhor gestão dos últimos anos para o agronegócio brasileiro. Voltando para o estado do Paraná, governador Ratinho Júnior. O vereador Ratinho Júnior, ele é do agronegócio, ele é da área de comunicação, mas a sua origem é propriedade rural e ele é um grande investidor em propriedades rurais. Então ele conhece a propriedade rural, nasceu na propriedade rural, a sua família está na propriedade rural e ele então também tem uma ligação muito grande com o campo. Não bastasse isso, nós temos aí o caso do nosso secretário estadual da Agricultura, o Norberto Urtigara. Ele está nessa função mais de 30 anos, como secretário da Prefeitura de Curitiba, como na área agrícola, secretário do governo do estado em várias gestões. Então ele não só é ligado à agricultura, como também tem um conhecimento muito grande, porque ele também é agrônomo, conhecimento técnico, e tem um conhecimento de todo o Paraná, como é a sua palma na mão. Prefeitura Municipal de Cascavel, o Paranhos conhece essa cidade e sabe da importância do agronegócio. Tanto é que ele deu uma atenção nos últimos anos e vai continuar dando, porque o seu programa de governo está claro, com a questão de infraestrutura para o setor rural. Então, o prefeito Paranhos também, e agora ele tem um companheiro muito especial, porque é um companheiro, chama-se Renato Silva, esse companheiro do Paranhos é um equilíbrio, porque ele é também do setor rural. Ele também tem as suas atividades no campo. E o Renato Silva, então, somando com o Paranhos, nós teremos aí o melhor governo do futuro para a sociedade rural. Por que eu falo isso? Porque nunca tivemos uma dupla tão afinada com o campo como vai acontecendo em Cascavel a partir do dia 2 de janeiro. O que foi feito de bom, excelente, vai ser ampliado. E aí que está, então, se você olhar, governo federal, estadual e municipal, está dando tudo certo. O que nós precisamos é ter algum posicionamento muito forte, os produtores rurais, as organizações ligadas aos produtores rurais, com questões assim grandes. Questões grandes aqui do Oeste do Paraná que precisam ser resolvidas. O pedágio tem que ser feito uma licitação e um modelo de pedágio que nós tenhamos um valor menor da taxa que nós pagamos no pedágio, porque vai influenciar no custo da nossa produção. E vai ganhar ou perder competitividade quando nós vendemos no exterior. Então, questão do pedágio. O pedágio vai influenciar também o custo da ferrovia. Quando você tem pedágio alto, a ferrovia também ela começa por tarifa alta. Quando você baixa o pedágio, a ferrovia tem que baixar a tarifa também, porque ela precisa tirar cargas que iam do setor rodoviário para o ferroviário. Então, essas grandes questões, essas pessoas estão afinadas. Prefeito Paranhos, Renato Silva, governador Ratinho, secretário estadual Norberto Urtigara, o governo federal, com a ministra sendo o setor, ela sabe quanto dói no coração e no bolso você perder a competitividade. Eu diria que os próximos anos, e o Bolsonaro é um brasileiro nato. Tudo que for do Brasil, ele briga tanto que chega até exagerar, mas é no exagero muitas vezes que a gente arruma soluções que não são dadas com a passividade. Então, eu acho que nós temos o melhor momento, e o melhor momento ainda vai vir nos próximos anos para o Brasil e para o Paraná em especial.
Dilvo, muito obrigado pela entrevista.
Muito obrigado e uma saudação a todos. CBN.